Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vindo ao Dose de Gestão Especial, que fala sobre o 10º Encontro de Administração em Saúde do CRARJ. Esse ano, o tema foi a Jornada Carioca de Saúde, onde vários profissionais discutiram temas pertinentes a essa área. Nessa edição do Dose de Gestão, você vai ouvir a palestra Qualidade e Segurança do Paciente, com a administradora e professora Rita Garcia. Confira agora.
Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É uma emoção, né, participar da primeira Jornada Carioca em Gestão em Saúde, né? Fico feliz de estar participando, né, com a Fátima, com toda essa equipe maravilhosa da CAES. E também está participando do 10º ENCAD, né? Fizemos vários, né, Fátima? Estamos aí batalhando para todo ano estar sempre botando o nosso encontro de administradores em ação, participando disso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre qualidade e segurança do paciente, é um tema que eu gosto muito. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, de qualidade e segurança do paciente. E aí, a primeira pergunta que eu faço, né? O que é qualidade na saúde, né? Existe um autor chamado Abed Donabendian, ele é um médico libanês, considerado como líder do estudo e aplicação das premissas da qualidade na área da saúde, uma figura ilustre e importante. E ele diz que qualidade na saúde é a obtenção dos maiores ganhos com os menores riscos. Opa! Só que nós sabemos que as organizações de saúde estão em ambientes complexos, cheios de riscos, né? A estratégia, então, é identificar os riscos e estabelecer barreiras para esses riscos, né? E esse autor, ele diz o seguinte, que a avaliação da qualidade, ela se sustenta em três componentes. A estrutura, como o Igor falou, né? Toda a infraestrutura e tudo que está ali, que são os recursos e sua aplicação, como a própria Thalita colocou, questão de recursos humanos, tá? Os processos, tá? Que é a prestação do serviço, é como nós vamos fazer para levar assistência ao paciente, e os resultados. E como o professor Jamil colocou, né? Nós queremos resultados, mas não é qualquer resultado. A gente quer agregar valor a esse paciente. A gente não quer que esse paciente saia doente dali, saia pior do que entrou. Tá? A gente quer que ele saia bem, ele não tem uma infecção hospitalar, ele não tenha nada. Então, a gente quer trabalhar a mudança no estado de saúde, mas uma mudança agregando valor a esse paciente. E o Dona Benja diz o seguinte, que existe uma relação causal entre eles, né, esses três componentes. A estrutura, ela apoia a execução do processo. E o processo é executado para gerar valor, para gerar resultado, tá? E como esses três aspectos, começamos a ter, então, com esses três aspectos, uma visão mais sistêmica da gestão em saúde, ações mais assertivas e estratégicas. Às vezes, segundo ele, o que parece ser um problema de estrutura física pode ser um problema de processo. Claro. E quem dirá isso é quem? É o resultado. Só que a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, mesmo com uma boa cultura de qualidade e segurança, as notificações correspondem a apenas 10% dos incidentes. Então, se a gente não tem informação, se é subnotificado o resultado dos pacientes, como é que a gente vai melhorar os processos? Como é que a gente vai saber em que parte da estrutura da organização nós temos problemas para poder fazer um processo de melhoria contínua? Tá? E aí, falamos de qualidade, vamos falar o que é segurança do paciente. É uma dimensão da qualidade do sistema de saúde e a Organização Mundial de Saúde, ela lançou as 6 metas de segurança do paciente, MISPs. Essas MISPs, elas são soluções focadas num conjunto de questões de maior risco e gravidade na assistência. Nós falamos que a área de saúde é complexa e tem muitos riscos. Então, uma forma de minimizar esses riscos foi focar naquelas em soluções para os maiores problemas que nós temos na área da saúde. E quais são essas metas, né? A meta 1, por exemplo, ela fala de identificação correta do paciente. Tá? A gente tem que identificar o paciente. Se chega a uma instituição de saúde e você não é identificado, pode haver a troca do paciente ali. Né? Então, vamos diminuir o risco, né? Vamos mitigar esse risco. A meta 2 é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. É questão do prontuário. O prontuário, ele tem que ser bem redigido, tem que estar toda a informação do paciente, porque na troca de um plantão para outro, ele é o veículo que vai levar a informação do que foi feito com aquele paciente. Se o outro profissional não sabe, há um grande risco aí. A meta 3, melhorar a segurança da prescrição no uso e na administração de medicamentos. As metas, elas estão interligadas. Se o paciente não está com a pulseira, se a prescrição da medicação foi feita erroneamente ou de forma não muito clara, com a letra do médico, eu não entendi direito, do profissional, e eu acabo administrando o medicamento errado. Então, essa meta é fundamental para a gente poder estar trabalhando aí. A meta 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Tem que estar tudo correto. Então, existem formas de a gente garantir isso. Que é utilizar um checklist cirúrgico, verificar esse paciente é o paciente que eu vou operar mesmo. A lateralidade, que é uma questão importantíssima, que a gente tem que estar trabalhando. Está no membro certo, na perna certa, perna direita ou esquerda, né? Está marcado, tá? Foi feita a marcação de qual local que vai ser feita a cirurgia para que não haja erro, tá? Para que a gente possa minimizar esse risco. A higienização das mãos para evitar infecções. Isso a gente não precisa nem falar desse assunto, porque higienização das mãos, ninguém para de falar hoje em dia, né? Usar álcool gel, álcool 70 e tudo mais. A meta 6, reduzir riscos de quedas e úlceras por pressão. Também outra questão importante, onde você tem uma identificação, uma pulseirinha colorida, que você marca se aquele paciente tem risco ou não de queda, para que você possa dar uma atenção especial. Então, essas metas são fundamentais para que a gente consiga trabalhar e reduzir o cuidado inseguro desse paciente. Para que a gente consiga promover melhorias e prevenção e para que a gente consiga evitar os eventos adversos, que são eventos que causam algum dano ao paciente, que pode ser um óbito ou então um dano leve. Tá? A OMS, em 2019, ela instituiu o dia 17 de setembro como Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o propósito de alertar e convocar todos os gestores, profissionais de saúde, pacientes, familiares, cuidadores, a lutar por uma assistência segura. Na realidade, todo mundo tem que estar junto aí, trabalhando nessa questão. É um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, onde até o paciente e o acompanhante precisam estar preocupados com isso. O acompanhante lavando as suas mãos, higienizando as mãos, o paciente também preocupado e verificando se todos os profissionais estão seguindo os protocolos, tá? Então, todos precisam estar voltados para essa questão da segurança do paciente. A OMS afirma que o investimento na melhoria da segurança do paciente pode elevar a economia de recursos financeiros. Olha que legal, é mais um motivo aí para a gente estar trabalhando nessa questão, né? Uma questão super importante. E como falar de segurança do paciente sem falar de segurança do profissional de saúde, né? Thalita falou muito bem sobre os recursos humanos, sobre pessoas, né? E essas pessoas precisam ser cuidadas também, né? Com a pandemia, os profissionais de saúde, eles ficaram em evidência e começaram a ser valorizados, pois também os profissionais de saúde, eles estão expostos aos riscos, eles estão vulneráveis. E eles precisam de cuidado, né? Pensando nisso, o tema da campanha da Organização Mundial de Saúde deste ano é trabalhadores de saúde seguros, pacientes seguros. Então, nós não vamos conseguir pacientes seguros se a gente não tiver profissionais de saúde seguros, com qualidade. Porque senão esse profissional, ele acaba se tornando um paciente e deixa de cuidar do paciente. É menos um a cuidar, tá? A pandemia, então, ela colocou uma luz, um holofote, né, em cima da área de saúde. E as metas internacionais de segurança do paciente, ela passaram a ser debatida nas mídias, nos telejornais, a meta 5, que eu já falei, de higienização das mãos, a meta 3, que fala de medicações, qual é o protocolo que a gente vai usar no Covid, o que, que vai ser feito, isso tudo está sendo muito discutido. A OMS diz que o custo do tratamento devido aos danos à saúde é maior que o custo da prevenção. Então, vamos trabalhar a prevenção. Tem menos custo, impacta menos os profissionais de saúde, impacta menos os pacientes, a imagem da organização, tá? Então, é trabalhar isso, é trabalhar a prevenção. E como avaliar a qualidade e segurança das organizações de saúde? Existem modelos de acreditação focados na gestão da qualidade e segurança do paciente. As acreditações, elas auxiliam as organizações de saúde a avaliar e identificar as melhorias necessárias, tanto na estrutura, quanto no processo, quanto nos resultados. Tá? O que é acreditação, né? Falei em modelo de acreditação, o que é isso, acreditação, né? Acreditar no dicionário Aurélio significa dar crédito, crer, ter como verdadeiro. Tá? E a acreditação é, na realidade, um sistema de verificação externo que visa a qualidade, a segurança e determina a conformidade do serviço de saúde com padrões de excelência. Ou seja, se eu atendo os padrões de excelência, eu vou lá e chancelo e eu dou crédito àquela organização. Essa organização é acreditada, ela tem crédito, ela tem confiabilidade. Existem diversas organizações acreditadoras. Eu vou apresentar algumas aqui, como a Joint Commission Internacional. Foi uma das primeiras, tá? É americana. Nós temos também a acreditação canadense, que é o Quimento, que é o momento da qualidade, é uma acreditação também super importante. Nós temos a AXA Internacional, que é uma acreditação de Andaluzia espanhola, tá? É a única da Europa. Temos a NIARRO, que é americana também. E temos a ONA, que é a nossa Organização Nacional de Acreditação, que é nacional. Só que ela tem uma certificação internacional, tá? Todas essas aqui, elas estão certificadas também. Como é que eu posso dizer que uma dessas que essas acreditadoras são importantes e são válidas para mim acreditar? Porque elas também são acreditadas. Então, existe a ISCOA, que é uma instituição que acredita as acreditadoras. E ela tem sede em Dublin, na Irlanda, e ela tem vários representantes internacionais na sua instituição para dar credibilidade à instituição acreditadora. Tá? Cada um desses modelos de acreditação, ele tem a sua metodologia. Tá? E a gente vai falar um pouquinho da ONA, que é a nossa metodologia nacional. O Sistema Brasileiro de Acreditação ONA, ele está consolidado em fundamentos de gestão em saúde. Quais são esses fundamentos? A visão sistêmica da organização, a liderança, a gestão por processos, o desenvolvimento de pessoas, o cuidado centrado em pacientes, o foco na segurança, a responsabilidade socioambiental, a cultura de inovação, a melhoria contínua, a ética e a transparência e a natureza não prescritiva, tá? Os fundamentos, eles se expressam através de padrões e requisitos dentro do manual. E através desses padrões e requisitos é que a gente vai verificar se a nossa organização cumpre ou não os requisitos necessários para ser considerada uma organização de qualidade, para ser acreditada, que a gente chama. Por não ter um caráter prescritivo, eu sempre gosto de pegar esse último fundamento, a metodologia ela não traz recomendações específicas sobre ferramentas, técnicas, processo ou linha metodológica a serem seguidas. Ela não diz como a gente vai fazer. Tá? Então, a metodologia apresenta o que a organização precisa ter para ser considerada pela qualidade e segurança, mas não diz como fazer, porque senão a gente ficaria engessado, né? É, eu vou e digo, você vai fazer assim, assim, vamos virar robô, né? Não, essa liberdade da gestão nós temos, só que a gente tem padrões que a gente tem que cumprir, que são padrões nacionais e internacionais, tá? E olha que matéria que eu peguei no segundo Fórum da Saúde, de 2015, mas não mudou muito. Só 5% dos hospitais no Brasil têm selo de qualidade. 40% deles estão em São Paulo. Isso é muito pouco. Nós temos um caminho enorme aí para percorrer, uma quantidade enorme de possibilidades, que é implantar esses modelos de qualidade dentro das organizações de saúde. Tem tanta coisa para se fazer, tanta coisa que nós, como gestores, conhecemos, que o Jamil colocou muito bem sobre planejamento estratégico, a Thalita falou sobre gestão de pessoas, o Igor falou de gestão de equipamentos, tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro de uma organização para a gente conseguir atender a legislação, como falou a Thalita, do compliance, né? Está em conformidade. Nenhuma organização ganha um prêmio de qualidade se não atender a legislação. Isso é básico, isso é fundamental. Se não estiver em conformidade, por isso o compliance é tão importante hoje em dia, porque você não consegue ser reconhecido sem o básico, sem a legislação, sem respeitar o ser humano, sem cumprir o que deve ser cumprido, as determinações da Anvisa e outras determinações, RDCs e tudo mais que temos por aí, tá? Então, o nosso desafio é a gestão da qualidade e segurança do paciente. É fazer uma gestão que a gente possa ter visão sistêmica, que a gente possa ser um articulador, como a Fátima falou no início, para que a gente possa fazer gestão de processos, que a gente tenha melhoria contínua, que a gente tenha uma cultura de inovação, que a gente tenha foco no cuidado centrado no paciente, foco na geração de valor para esses pacientes, para que a gente tenha responsabilidade social, econômica e ambiental, como a Miriam falou, que a gente tenha o que eu gosto muito, que a Fátima até no início falou assim, a sustentabilidade, né, Fátima? Para que a gestão tenha sustentabilidade, para que a saúde tenha sustentabilidade, entendendo a parte jurídico-política, colocando em prática, com compliance, né? Então, tem que estar no DNA dos profissionais de serviços de saúde, todas essas questões, para que a gente consiga ter uma gestão de qualidade e segurança do paciente, que eu acho que é o fundamental e o objetivo de todo o nosso debate hoje, né, nessa jornada de saúde. E é isso que eu queria falar para vocês. Não sei se eu fui muito rápida, eu falo muito rápido, mas o futuro da saúde está em nossas mãos e eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e colocar que eu estou ansiosa para o nosso curso, né? E espero que ele aconteça, para a gente estar aí falando um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses tópicos, cada um desses itens que foram pincelados aqui, né? E a gente consegue perceber a importância de tudo isso para a área de saúde, principalmente agora que estamos com um tremendo holofote em cima, né? Nos questionando sobre todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos dentro de um ambiente tão difícil, tão complexo que é essa área de saúde, com tantos riscos, né? Então, obrigada, era isso que eu queria falar.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.